Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 14. Evangelho de Marcos capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 43. Marcos 14, 43. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto ele ainda falava, logo chegou Judas, um dos doze, e com ele uma multidão com espadas e pedaços de pau, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos líderes religiosos. Aquele que o traía, lhes deram uma indicação dizendo, aquele que o beijar é ele, prendei-o e levai-o com segurança. Logo que Judas chegou, aproximou-se de Jesus e disse, Rabi, e o beijou. Eles então o agarraram e o prenderam. Mas um dos que estavam ali, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E Jesus lhes disse, saístes com espadas e pedaços de pau para me prender, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isso é para que se cumpra as escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Até aí. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, que o teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento para que compreendamos a tua palavra e que não seja apenas, ó Deus, mero texto, mera história, mas que seja vida em nossas vidas, ó Pai. E que assim, ó Deus, a glória do Senhor brilhe em nós. Com mais nós nos fazemos, pelo Santo Espírito, a imagem de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Bom, este é o momento desse capítulo 14 de Marcos, em que Jesus é preso e levado para ser julgado no Sinédrio, apresentado diante de Pilatos, apresentado diante do povo, e dali levado para a cruz. É o momento em que o reino de Deus, que é demonstrado em Jesus Cristo, o poder de Deus, a ação de Deus em Jesus, o evangelho pregado por Jesus, encontra a maior expressão da resistência dos homens. Os homens que não se submetem a este reino, que não aceitam Jesus Cristo como o Filho de Deus, e que se apegam às tradições religiosas naquele momento, auxiliados por Judas, que tinha abandonado os discípulos pouco antes da ceia, eles estão ali para prender Jesus e para pôr fim no ministério de Jesus Cristo. É o momento do embate final nessa história que é contada no Evangelho de Marcos. E hoje eu queria que nós refletíssemos sobre um pequenino verso destes todos que nós lemos, o verso 50. O verso 50 do capítulo 14, o último verso que nós lemos. Ele diz, então todos o deixaram e fugiram. Todos o deixaram e fugiram. Os versos seguintes vão falar ainda de um jovem que saiu e na pressa que saiu, deixou sua roupa para trás e saiu sem roupa, de medo de ser preso, assustado com a guarda do templo que ali estava para prender Jesus. Todos os deixaram e fugiram. Todos deixaram Jesus Cristo. É muito fácil nós olharmos para esse texto, para esse verso, todos o deixaram e fugiram, e ainda para outras figuras como a de Judas, que é o traidor, a de Pedro, que mais à frente nega Jesus Cristo. Talvez até focarmos em outras figuras, alguns vão até falar de José de Arimateia, que era servo de Cristo, mas em segredo, e vão falar, olha só, como nem ele era publicamente seguidor de Jesus. E fazemos disso apenas um discurso moral para que nós aprendamos a não sermos aqueles que abandonam Jesus e fogem. A gente podia fazer isso hoje, inclusive. Né? Falar, olha, não seja um dos que fogem. E aí eu chegaria e levantaria a pergunta: se fosse você lá com Jesus, você fugiria ou ficaria? E aí no final eu faria um apelo e dizia: aqueles que não fujam, não fogem, levanta a mão. E a gente ia levantar a mão e ia cantar alguma canção que diz: não te abandonarei, ou coisa do tipo, né? Vou seguir os passos de Jesus. E a gente ia cantar isso aí, e íamos sair daqui reforçados na nossa fé de que nós, se tivéssemos muito esforço, muita dedicação, nos apegaríamos a Jesus de tal forma que aceitaríamos a morte naquele momento. Mas o fato de todos fugirem, abandonarem Jesus, Jesus estar sozinho mesmo na sua caminhada em direção à cruz, não é mero aspecto moral do Evangelho. Este texto e esse verso não está aqui apenas para nos desafiar a não deixar Jesus sozinho. Não é por isso que ele está aqui. Jesus foi sozinho, preso, chicoteado, debocharam dele, o prenderam na cruz, tudo sozinho, porque só Jesus pode fazer isso. Porque só Jesus podia fazer isso. É claro que os que abandonaram Jesus, abandonaram por medo. Outros, como Judas, por ganância. Alguns por falta de fé mesmo. É verdade. Mas isso tudo é reflexo de como é o coração humano. E a pergunta que eu faria, mas não farei: será que algum de nós aqui ficaria com Jesus? A única resposta possível é não. Nenhum de nós, naquele momento, estaria com Jesus. Nenhum. Todos abandonaríamos o Mestre. Todos nós. Porque o que está sendo demonstrado aqui é que só Jesus cumpre a vontade de Deus até o final. Só Jesus cumpre a vontade de Deus perfeitamente, plenamente. Ele foi sozinho. E ele não foi ajudado por ninguém. Ainda que a Bíblia mostre que ele foi ajudado ao carregar a cruz, ou mesmo que na cruz um dos ladrões apoiaram a sua causa, dizendo que ele era justo e que os outros mereciam a morte. Ninguém auxiliou Jesus na sua atividade redentora. Jesus sozinho nos redimiu. Jesus sozinho enfrentou a morte. Jesus sozinho pagou o preço. Nenhum de nós participou de maneira nenhuma disso. E nenhum daqueles participou também da redenção em Jesus Cristo. De maneira que só assim Jesus Cristo é o único mediador e salvador de toda a humanidade. Todos o deixaram e fugiram, porque ninguém era apto para cumprir essa missão que Deus tinha dado. Mas Jesus era. E Jesus a cumpre. E Jesus vai até o fim levando o sacrifício. E Jesus é aquele sobre quem está o castigo que nos traz a paz, aquele que, de quem as pisaduras nos saram. É esse que é Jesus Cristo. E só ele. O texto de Marcos, capítulo 14, capítulo 15, evidencia isso de várias maneiras. Primeiro essa: todos fugiram. Depois a narrativa aqui desse jovem anônimo que foge, deixa suas roupas. Depois fala a respeito de Pedro. Olha lá no versículo 66. Pedro estava na parte de baixo, no pátio. Então chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Quando ela viu Pedro, que ali se aquecia, fixou nele o olhar e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não sei nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu, começou de novo a dizer aos que estavam ali: este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: certamente tu és um deles, pois também és galileu. Ele, porém, começou a proferir maldições e a jurar: não conheço esse homem de quem falas. Neste instante, o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. E caindo em si, começou a chorar. Pedro tinha dito para Jesus Cristo, entre os versos 27 e 31, tem a narrativa em que Jesus diz que todos eles abandonariam. Jesus fala: todos vós desertareis, todos vós me abandonarão. E Pedro diz: eu não, nunca te abandonarei, Senhor. E aí o Senhor Jesus diz: olha, antes que o galo cante duas vezes, você vai me trair, você vai me negar três vezes. E Pedro chora como quem reconhece que Jesus foi abandonado por todos, inclusive ele mesmo. Depois ainda, Pilatos leva Jesus diante do povo, com Barrabás ao lado, e diz: escolhe um para ser libertado. Devo libertar Barrabás ou o rei dos judeus? Barrabás, o povo fala. Ele diz: mas querem que crucifique o rei dos judeus? Pilatos diz, toda vez que eu leio esse texto, acho que ele está dizendo com ironia: o rei dos judeus? E o povo grita: crucifica. Mas isso é um abandono, porque esse é o povo que saudou Jesus poucos dias antes, entrando em Jerusalém, e que o saudava como o rei dos judeus. E agora pedia que o rei dos judeus fosse crucificado no lugar de um bandido perigoso, que era Barrabás. Todos o abandonaram e fugiram. Todos abandonaram Jesus, porque só Jesus cumpriu a vontade de Deus. E nós? Nós somos assim também. Nós, à semelhança de Pedro, dizemos muitas coisas que não conseguimos cumprir. Nós falamos a Jesus: nunca te abandonaremos. Cantamos isso todo domingo. Não é? Nós nos apegamos. Estou decidido a seguir a Cristo. Lembra dessa música? Estou decidido a seguir a Cristo. Então, quando a gente vacila, quando a gente não vigia, nós já estamos negando Jesus com as nossas ações. Como Pedro. Afirma Jesus com as suas palavras, nega Jesus com as suas ações. E Pedro é uma figura fantástica do Novo Testamento. Pedro é um personagem complexo do Novo Testamento. Pedro é aquele que levanta a voz e fala para o Senhor: Senhor, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro é aquele que diz: para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Pedro é aquele a respeito de quem o Senhor Jesus Cristo fala: olha, essa sua declaração, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ao mesmo tempo, Pedro é aquele que é repreendido por Jesus por querer ficar mais tempo no Monte da Transfiguração, por dizer que Jesus Cristo de maneira nenhuma ia morrer na cruz, por dizer para Jesus: olha, não lave os meus pés. E aí Jesus fala: se não lavar, você não vai ser puro. Ele fala: ah, então me lava inteiro. E aí Jesus fala: não, eu só vou lavar o pé. É aquele que toma o tempo todo, bate a sopra, parece, Pedro. E o que a gente às vezes enxerga é que quando Pedro fala aquilo que Deus tem para ele falar, não é Pedro falando. Quando Pedro mesmo diz: Tu és o Cristo, Filho de Deus, dos Deus vivo, Jesus Cristo fala o que para ele? Não foi carne nem sangue que te revelou isso. Isso aí, ó, é Deus através de você, não foi você. Mas quando confia na sua própria fidelidade, Pedro escorrega. Quando confia em si mesmo a ponto de dizer: eu não vou te deixar, de jeito nenhum, eu vou com você até a morte, até a cruz, até a sepultura, eu vou. Está confiando em si. E aí Jesus Cristo diz: não vai. Não vai. Por quê? Porque toda honra é a Jesus Cristo. Toda glória é dada a Jesus Cristo. E toda obra foi Jesus Cristo que fez. Se Jesus fez a obra da cruz sozinho, Ele é o que faz toda boa obra através de nós. É Ele. A palavra de Deus fala isso. Diz que é o Senhor que opera em nós o querer e o efetuar. É o Senhor. É Ele que transforma-nos. É Ele que age através de nós. É Deus. Porque toda glória é dada a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala: longe de mim me gloriar em qualquer homem, eu só me glorio na cruz de Cristo, porque toda obra é aquela. Nós falamos sobre isso um tempo atrás, quando o Senhor Deus diz no batismo de Jesus: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele não está falando simplesmente: eu me agrado neste homem. Ele está falando: eu só me agrado nele. Eu só me agrado em Jesus Cristo. É nele que está o meu prazer. Porque ele é que cumpre a santidade que eu espero da humanidade. E a humanidade não cumpre a santidade, é Jesus que cumpre. E quando nós nos arrependemos e cremos no Senhor Jesus Cristo e somos levados pelo Espírito de Deus a praticar boas obras, não é nós que somos honrados por Deus, é Jesus Cristo. Porque toda boa ação é reflexo da ação da cruz de Jesus. Quando nós deixamos os pecados e nos arrependemos e vivemos uma vida de santidade, foi a cruz que fez isso através de nós. Foi Jesus que nos lavou e nos regenerou para uma nova ação. E é o Espírito Santo dentro de nós que nos move para isso. Porque se fôssemos confiar na carne, não tem jeito. Se confiarmos em nós mesmos, faremos como Pedro. Senhor, nunca te deixarei. E negaríamos o Senhor no dia seguinte. Jesus foi sozinho porque todos o abandonaram. Mas Jesus é o pastor que busca a ovelha fujona. E a glória é para o pastor que busca e não para a ovelha que é encontrada. Sendo assim, nenhuma obra nossa pode nos levar a nos gloriar. A palavra de Deus nos ensina que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Se fosse obra nossa, nós poderíamos nos gloriar, mas não é. É obra de Deus através de nós. É Jesus Cristo, sozinho, abandonado por todos e por nós, que nos resgata. O que traz para a cruz ainda um caráter de mais dor, um caráter mais dolorido. Porque Jesus Cristo morreu por amor a todos. E todos aqueles por quem Jesus Cristo morreu, no mínimo, o abandonaram. No mínimo, no máximo, o pregaram. Ninguém estava no sentido da cruz, todos estavam na contramão da cruz. Jesus sozinho enfrenta o mundo na cruz. Jesus sozinho enfrenta as nossas resistências na cruz. Jesus sozinho nos conquista, por mais que nos debatamos na cruz. É isso que Jesus faz. E assim, quando pensamos na cruz, isso transforma a nossa vida. Isso muda completamente o nosso viver. Porque agora nós não fazemos as coisas para alcançar uma graça de Deus lá na frente. Nós fazemos as coisas porque há um mover avassalador da cruz em direção ao futuro. E ele passa por nós. E nós somos movidos por este vento do Espírito derramado sobre nós por Jesus Cristo. Nós somos movidos por isso. Então nós não agimos em busca da graça. Nós agimos em gratidão pela graça. A graça que ficou lá atrás, a cruz que nos move. Ela é o vento que sopra as nossas velas, de trás para frente. E toda vez que algo de bom fazemos, reconhecemos que tudo que é bom vem de Deus e não de nós. E nos arrependemos de qualquer orgulho, nos quebrantamos diante de Deus e falamos, Senhor, muito obrigado. Porque eu abandonei Jesus, mas Jesus ainda assim me salvou. Porque ali no Getsêmani eu não seria preso com Jesus. Eu teria também fugido. Ali no Getsêmani talvez eu fosse Pedro que sacou a espada e deu na orelha do soldado. Mas que em seguida negou Jesus. E tanto em um quanto no outro estava errado. Porque até as nossas ações que julgamos serem boas e no sentido da vontade de Deus, se não for pela vontade de Jesus Cristo, não cumpre o propósito de Deus em nós. É isso que Pedro fez com a sua espada. Aqui não fala que é Pedro, Marcos omite o nome de quem fez isso. Mas a gente sabe pelos textos paralelos que foi Pedro que saca a espada e ele tenta, na verdade, rachar a cabeça do soldado. Ele não queria cortar a orelha não, ia dar na cabeça, mas aí não deu certo, passou na orelha, tirou a orelha, e a palavra de Deus fala que Jesus curou, porque não era aquilo que Jesus Cristo queria. Até nisso, achando que estava defendendo a honra de Cristo, ele estava errado por agir pela carne. Nós agimos porque deixamos Jesus Cristo sozinho na cruz e toda a glória é para ele, e toda vez que a igreja age segundo a vontade de Jesus é para ele a glória. Toda vez que a igreja age fazendo o bem, é o bem que Jesus faz através de nós. Crucificado com Jesus, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós fomos crucificados com ele e não tem mais eu para viver, para dizer que vivo. É Cristo que vive através de nós. Por isso que a vida cristã é a negação pessoal. A vida cristã é menos eu e mais Cristo. É menos eu em mim e mais Cristo através de mim. É cada ação minha sendo semelhante à ação de Jesus. É por isso que a palavra nos ensina a nos refazermos à imagem do novo homem. A nós sermos predestinados a sermos como o Filho. É Cristo o parâmetro, é Cristo, é como se nós fôssemos construindo um contorno da nossa vida coincidente ao contorno de Jesus Cristo. Nós vamos nos fazendo a imagem dele, para mais e mais sermos Cristo enchendo essa terra, mais e mais vivemos como Cristo, e toda vez a glória é de Jesus Cristo. Nunca confiando em nós mesmos. É assim que os apóstolos entendiam isso, é assim que Paulo entendia isso. Paulo diz que tudo que ele tinha adquirido antes, ele considerava refúgio. Ele não levava em conta nada do que ele tinha antes. Ele era hebreu de hebreu, cidadão romano, ele tinha sido instruído aos pés de Gamaliel, e nada disso ele considerava como algo valioso. E às vezes a gente erra quando a gente aborda o personagem Paulo também. A gente olha para o apóstolo Paulo e acha que Paulo foi alguém que Deus olhou para toda a terra e encontrou aquele cara que tinha todas as características que Deus queria para levar a palavra dele para os gentios. Então Deus olha e fala, esse aí é bom. Esse fala hebraico, latim, grego, aramaico, ele é muito bom nisso. Ele tem cidadania romana, então quando ele for preso, ele pode recorrer a César, ele vai ser preso lá em Roma, lá ele vai pregar o evangelho. Ele é o cara. Ele é tão bom que eu não vou nem mandar ninguém pregar o evangelho para ele. Eu mesmo vou mandar Jesus aparecer para ele, ele vai cair cego no chão, e aí ele vai se converter para ele não ter escapatória. Mas Paulo mesmo não pensava isso de si. A gente às vezes pensa, mas Paulo não pensava. Paulo dizia que tudo isso era refúgio, tudo isso ele não considerava, não valia de nada, de nada. Ele não diz, Deus me escolheu porque eu podia contribuir muito para a causa dele. Não. E sabe onde está a maior evidência de que Deus escolheu a pessoa mais difícil? É que Paulo podia ter todas essas características, ser versado na poesia grega, na filosofia, podia ser tudo isso. Mas Paulo era um xenófobo judeu, que odiava os gentios, que odiava os cristãos, fariseu, do mais apegado à lei. E Jesus Cristo o escolheu para que ele fosse o testemunho, o apóstolo, que ia pregar para os gentios e dizer que eles não precisavam cumprir a lei cerimonial dos judeus. E tem uma coisa que a gente aprende de uma frase atribuída a Albert Einstein. Não sei se é dele, porque tudo que falam que é do Einstein, 90% não é. Mas essa talvez seja. Que diz que nós, os seres humanos modernos, né, conseguimos dissolver, não é essa palavra, como é que é a palavra? Ah, de vez em quando me foge. Nós conseguimos romper um átomo, mas não conseguimos romper um preconceito. Paulo tinha muitas características intelectuais, mas ele tinha preconceitos aprofundados, enraizados no seu coração. E Deus escolheu o preconceituoso de coração duro para quebrar. Quando Deus nos escolhe, não é por causa das nossas características. Não é, não tem nada disso. É justamente para nos transformar em outra coisa. E essa outra coisa é Jesus. E como Jesus é outra coisa? Porque na hora do vamos ver, todos abandonaram Jesus. E só ele andou o caminho da cruz. Então ele é diferente de todos. Só ele andou o caminho da cruz. Transforma a nossa perspectiva, não? Isso muda a nossa maneira de pensar a vida. Deus não te escolheu por nenhuma característica pessoal sua. Deus te escolheu apesar das suas características pessoais. Deus te escolheu para te fazer mais parecido com Jesus e menos parecido com você mesmo. E isso transforma, sim, a nossa visão de fé, de salvação, nossa visão de ministério. Transforma também nossa visão de comunhão. Porque os nossos problemas de comunhão, eles são centrados no nosso egoísmo, são centrados no orgulho, em nós valorizarmos demais quem nós somos. O ego, o eu. Por eu achar que eu sou melhor que você, por eu achar que você deveria ser mais como eu, a gente acaba brigando, a gente acaba desentendendo. E o que nós aprendemos da palavra de Deus é que nós, ninguém deveria ser mais como eu, ninguém deveria ser mais como você, todos nós deveríamos ser mais como Jesus. E isso transforma as nossas relações, não tem jeito, transforma. Porque quando eu olho para você, eu não vejo mais alguém que é pior que eu. Não vejo. E não adianta, você sempre olha para algumas pessoas achando que elas são piores que você. Não minta para mim. É assim, a gente olha. Mas quando a nossa visão é transformada pela cruz, quando a cruz é o centro da nossa vida cristã, isso muda de uma maneira que quando eu olho para você, eu não vejo mais alguém pior que eu. Eu vejo alguém na direção de quem eu tenho que me fazer como Jesus Cristo. Na direção de quem eu devo andar, ainda que sozinho muitas vezes. E mais, se Jesus Cristo andou sozinho até a cruz, Jesus Cristo sozinho nos salvou a todos nós. Então todos nós estamos debaixo dessa ação reconciliadora de Jesus. E se somos por Jesus Cristo reconciliados com Deus, como podemos não ser reconciliados entre nós? Já pensou falar para Deus isso? Deus, eu gosto muito de você, mas de fulano não. Não, você pode continuar sendo amigo dele, não tem problema, mas não me peça para sentar com ele na mesa. Não tem jeito, gente. Se somos reconciliados com Deus, precisamos ser reconciliados com os nossos irmãos. É essa unidade do nosso Salvador que faz o apóstolo Paulo falar lá em Efésios capítulo 4, que nós somos um. Nós temos só um Deus e Salvador. Nós temos um único Salvador, que é Jesus Cristo. Por isso nós somos um. Uma fé, um batismo, um espírito. É porque Jesus andou sozinho. Porque se Jesus tivesse andado em dois, podia ter os de Cristo e o do outro. Se fosse Jesus e Pedro para a cruz, podia ter os cristãos e os pedrões. Os pedrões. Mas ele foi sozinho, porque só tem um Salvador. Ele é o Salvador de todos nós. Não tem como nós agirmos com desunião. A união é fruto de uma igreja e de crentes que tem a sua vida centrada na cruz. A cruz é o centro da nossa vida, ela muda a nossa perspectiva de existência, nossa perspectiva de ministério, nossa perspectiva de unidade. Ela muda tudo, porque a cruz é tudo na nossa vida. É tudo. O sacrifício de Jesus é tudo na nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo pode falar lá em Colossenses, que já não há mais judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Já pensou na profundidade dessa palavra? Cristo é tudo em todos? Cristo é tudo. Cristo é tudo. Você pode falar que Cristo é tudo? Você crê assim? Crê assim? Eu creio assim. Cristo é tudo. Se Cristo é tudo, significa que tudo tem que ser Cristo. Ou seja, cada aspecto da nossa vida tem que ser tocado e preenchido por Jesus Cristo. Certo? Então, essa é a plenitude de Cristo em nós. Essa é a plenitude da estatura, da imagem de Jesus Cristo. É nós atingirmos a estatura do homem perfeito. É termos todo o aspecto da nossa vida preenchido por Jesus Cristo. É claro que isso tem os seus momentos de... Nós temos os nossos momentos de tropeços. E que nós nos afastamos disso. Mas esse é o nosso ideal. Esse é o que a gente persegue. Que em cada ação nossa seja Jesus Cristo através de nós. Com base nisso, aquele clássico cristão foi escrito. Em seus passos, o que faria Jesus? Essa é a pergunta que está diante de nós o tempo todo. O que Jesus faria agora? Como Jesus agiria agora? Para a gente saber disso, a gente precisa entender na palavra de Deus quem Jesus é. E a gente vai sendo transformado. Então, Cristo é tudo em cada um de nós. Se Cristo é tudo em cada um de nós, transformados por Jesus Cristo em nossas ações, mas também, importante, em nossa mentalidade... Em nossa mente, 1 Coríntios capítulo 2, nós temos a mente de Cristo. Colossenses também diz isso, pense nas coisas do alto, na vida que está com Jesus Cristo, viva essa vida. Uma transformação de mentalidade, não tem como a gente brigar, porque a gente tem uma mente só, que é de Cristo. Por isso, Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, vai dizer que aqueles coríntios eram carnais. Ele fala isso. Não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais. Porque se há divisão entre vós, é porque vocês são carnais. Quanto mais espirituais, mais unidos nós somos, porque só tem um espírito. Agora, carnes tem muitas, cada um de nós tem a sua. Quanto mais carnais, mais divididos. Quanto mais espirituais, mais unidos. É isso que o Espírito Santo faz. É isso que o Espírito Santo move na igreja. Quando o Espírito Santo enche a igreja, ele enche de união. Ele reconcilia-nos uns com os outros. Jesus Cristo é tudo em cada um de nós e é tudo em todos nós. Então só tem Jesus aqui. Jesus celebrado em nós, Jesus celebrado em nossas relações. É isso que é uma igreja. É Jesus o tempo todo. Celebrado em nós, celebrado em nossas relações. Porque ele foi sozinho até a cruz. Porque só ele foi até a cruz. Mas tem mais uma coisa. Pedro abandonou Jesus. Os discípulos abandonaram Jesus. O povo abandonou Jesus. Os judeus abandonaram o seu Messias, vim para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Ou veio, João falando sobre Jesus, né? Veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Os judeus abandonaram Jesus. Todos abandonaram Jesus. E o Pai abandonou Jesus. Jesus Cristo na cruz eleva seus olhos para o céu e diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Agora você tomou um susto, né? Agora você falou, peraí, você estava falando que a gente abandona Jesus, que a gente nega Jesus, Pedro negou Jesus quando confiou na sua carne e tal, tal. Como é que agora, qual é essa questão de Deus abandonando Jesus? Como assim? Peraí, Deus confiou na carne? Não, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Deus abandonou Jesus porque Jesus foi sozinho até o final do seu sacrifício. E isso é importante que a gente entenda, queridos, porque isso é se aprofundar um pouquinho mais na história da cruz. A gente, todo mundo praticamente conhece bem superficialmente a história da cruz. Depois do filme do Mel Gibson, então, a galera tá show de bola sobre isso. Se der uma prova, a pessoa acerta tudo sobre como é que foi a crucificação. Mas o sentido dela às vezes falta. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Jesus Cristo está citando um salmo. Mas o que está acontecendo ali é que Jesus sozinho foi até a cruz. Jesus sozinho foi julgado, injustiçado, sofreu, morreu. Mas antes disso, antes de expirar, finalmente, Jesus sozinho levou todos os pecados da humanidade sobre si. Porque Jesus sozinho levou sobre si os pecados de todos os seres humanos. Naquele momento em que o Senhor Jesus exclama a ruptura entre pai e filho, ele está falando, Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento o Deus Santo não podia mais contemplar o seu filho com todos os pecados da humanidade. Este momento, rápido na história humana, é um evento catastrófico do ponto de vista do universo. Porque naquele momento Jesus recebe os pecados dos seres humanos e o Pai vira o seu rosto para o Filho. Dura pouco tempo no tempo humano, porque logo depois o Senhor Jesus Cristo diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E naquele momento já está tudo reatado novamente. Mas o Senhor Jesus, na cruz, sozinho, levou o pecado de toda a humanidade, trouxe este momento de ruptura na Trindade. Então, porque ele foi sozinho, todos nós agora somos unidos a Deus. Por causa deste breve momento, não há mais nenhum pecado que nos separa de Deus. Você entende isso? Porque Jesus foi sozinho até a cruz. E porque a sua solidão foi até o mais profundo da sua comunhão com Deus. Nós agora somos chamados a uma comunhão plena com Deus. E se cumpre, ou pode se cumprir, a oração de Jesus Cristo em João capítulo 17. Que eles sejam um, como eu e tu somos um. E que todos nós, numa comunidade divina, Igreja, Cristo, Pai, Espírito, unidos e reconciliados, porque Jesus foi sozinho para a cruz. Entende o que está acontecendo na cruz? Entende o que foi necessário? Entende o que significou o sacrifício de Jesus? E ouvindo tudo isso, a gente não tem outra escolha senão se humilhar diante de Deus. Porque nós não merecíamos, nós não temos nenhuma graça em nós que atraísse para nós qualquer favor de Deus. Nós continuamos sendo impuros e negadores de Deus, não impuros diante da condenação de Deus, não há mais condenação, mas continuamos caindo, é isso que eu quis dizer, continuamos tropeçando e caindo. Mas o Senhor em Jesus Cristo nos chamou para comunhão plena com Deus. E diz que os nossos pecados estão perdoados, porque Jesus sozinho os levou na cruz. Se assim, meu irmão, Não tem mais nada, nada, absolutamente nada que te impede de viver uma vida de comunhão com Deus. Nada. Jesus abriu este caminho e nos chama e coloca diante de nós este convite para a fé. E este convite para a fé envolve dar um passo em direção a Deus, atraído, puxado por Ele, soprado pelo Espírito Santo, sabendo que a nossa comunhão com Deus se aprofunda quanto mais somos feitos à imagem de Cristo. Porque toda a glória é para aquele que sozinho foi na cruz. Isso é algo que a gente precisa lembrar com frequência. Toda vez que nós temos o nosso ego inflado, está faltando cruz na nossa vida. Está faltando a realidade da crucificação. É por isso que a gente faz ceia o tempo todo, para a gente lembrar da crucificação de Jesus. É isso que ela nos lembra, que foi tudo graça de Deus para nós. Ela nos lembra isso. Por isso que a ceia tem esse significado todo, de transformar nossa visão da salvação, de transformar nossa visão do ministério, de transformar nossa visão de unidade, de comunhão. É isso. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, olha, é porque vocês não celebram a ceia direito, porque vocês não olham um para o outro e se admoestam e se exortam mutuamente, que tem um monte de gente doente entre vocês. Muita gente junta, pensa em Jesus Cristo, olha para Jesus, vê quão falta na gente, quanto falta na gente para Jesus ser pleno em nós. E nos arrependemos. Porque quando confiamos em nós, não adianta. Mas quando a gente fala, Senhor, eu não dou conta, eu não consigo. Fala, agora é a hora. Lembra de Pedro? Pois bem, Pedro negou Jesus 3 vezes, chorou. Pedro negou Jesus 3 vezes e chorou. E depois se encontrou com Jesus e teve um diálogo interessantíssimo. Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? 3 vezes. 3 vezes Pedro responde, te amo. Só que na terceira Pedro já fica meio injuriado, né? Fica meio chateado. Puxa, Jesus está me perguntando 3 vezes. Mas tem uma coisa interessante aí. Pedro toma essas 3 perguntas como uma certa dúvida do mestre a respeito do seu amor. Mas ele não atenta aqui para a resposta de Pedro. Jesus confiando ou não no amor que Pedro tem. Jesus sendo sincero ou não Pedro sendo sincero ou não sobre o amor que tem por Jesus. Jesus termina todas as vezes com a mesma fala. Apascenta minhas ovelhas. Se Pedro tivesse sendo hipócrita no seu amor, e com certeza ele estava diante do amor de Jesus, Pedro nunca conseguiria retribuir o amor que Jesus deu. Isso não mudou o fato de que Deus o chamou para pastorear suas ovelhas, apascentar suas ovelhas. E Deus hoje olha para você e fala assim, você me ama? E você fala, eu te amo, acabei de cantar isso aqui. Você não viu eu cantando? Eu estava cantando tão feio que você tampou ouvindo. Não, eu cantei agora. Eu te amo, eu te amo. Aí Deus olha e fala, ah, ama. Eu sei muito bem os momentos que você me nega. Ainda assim, apascenta minhas ovelhas. Ainda assim, eu tenho uma obra para você fazer. Porque no final das contas, quem vai fazer sou eu mesmo. Deus não está procurando os mais santos. Deus não está procurando os mais capacitados. Deus está procurando os maleáveis. Que Ele mesmo amolece. Que Ele mesmo quebranta. Que Ele mesmo traz para si. Para que estes maleáveis, em tudo o que fazem, rendam glória a Jesus Cristo. Porque Ele é o que caminhou sozinho até a cruz. Ele é o que fez toda a obra, não nós. Amém?